Srs. Deputados, estamos em condições, estava aqui a justificar e a pedir desculpa à Sra. Presidente, Dra. Lídia Sequeira, sobre este nosso atraso que prendeu-se com o nosso agendamento, que demorou um pouco mais, mas sem mais demoras, queria dar as boas-vindas à Sra. Presidente do Conselho de Administração do Porto de Setúbal e Sesimbra, que era a Dra. Lídia Sequeira, que era o Dr. Ricardo Roque, também da Administração, Administrador do Conselho de Administração. Estamos aqui a falar sobre matéria a requerimento. É requerimento do Bloco de Esquerda e, portanto, sobre o problema do Porto de Setúbal. A nossa grelha é, se o Sr. Presidente entender, uma intervenção inicial de 5 minutos. Depois teremos perguntas numa primeira ronda de 7 minutos a cada grupo parlamentar com resposta direta e uma segunda ronda de 3 minutos, se houver necessidade. Podemos esgotar todas as matérias logo numa primeira ronda e, portanto, se esse for também o entendimento dos grupos parlamentares e pedir, obviamente, essa colaboração, eu próprio, que pedirei à Sra. Vice-Presidente que presida esta reunião, farei em nome do CDS essas perguntas e quase que me comprometo a fazê-las apenas numa ronda para pouparmos todos os tempos e porque a matéria também não é tão dispersa e a Sra. Presidente, seguramente, se houver outras matérias, está sempre disponível para vir a esta comissão, como sempre, e agradeço esta disponibilidade e a matéria que nós acompanharemos também. E, portanto, se houver outras matérias que não têm a ver exatamente com estas questões sindicais, obviamente faremos uma nova audição. Portanto, sem mais demoras, julgo que é fazer uma intervenção inicial. Sr. Presidente, tem a palavra.
Obrigada. Agradeço o convite que me foi feito. De resto, este convite foi feito para antes do Natal e eu começo por pedir desculpa porque tive que fazer uma pequena intervenção cirúrgica e nessa altura não me foi de todo possível, mas tenho todo o gosto sempre de vir a esta comissão. Cumprimento todos os senhores deputados que são os representantes do nosso povo. E em primeiro lugar eu gostaria, dentro destes 5 minutos que me foram dados, portanto, muito rapidamente, gostaria de transmitir uma ideia geral sobre aquilo que é o Porto de Setúbal, muito geral mesmo. O Porto de Setúbal é o quarto maior porto nacional e movimentando cerca de 7 milhões de toneladas por ano. É um porto que tem como principal característica estar localizado numa zona de proximidade fortemente industrial e também um porto com uma pendência exportadora por natureza. Cerca de 65% das cargas no Porto de Setúbal são cargas destinadas à exportação. Está de resto inserido no quarto concelho, no quarto maior concelho exportador do nosso país, o concelho de Setúbal, e próximo do concelho de Palmela, que é o segundo maior concelho exportador. Portanto, é um porto que tem 11 terminais, 5 de terminais, portanto, públicos e 6 terminais de uso privativo. É um porto com um elevado uso do modo ferroviário de transporte nas mercadorias entradas e saídas do porto, o segundo logo a seguir a Sines. E é um porto que vive em harmonia com a sua cidade, classificado como ecoporto e com uma tripla certificação: certificação de qualidade, certificação de segurança e certificação ambiental. Posta esta primeira parte, eu gostaria de sublinhar perante os senhores deputados que a administração portuária não é a entidade empregadora dos trabalhadores de estiva, competindo-lhe garantir a segurança das acessibilidades marítimas do Porto, competindo-lhe também a gestão da superestrutura portuária e a gestão dos contratos de concessão e de licenciamento para a exploração portuária. Compete-lhe igualmente a promoção do Porto e a modernização e facilitação da gestão portuária. E nesse aspecto, nesse sentido, eu gostava de sublinhar que desde o dia 1 de janeiro de 2017, o Porto de Setúbal dispõe de um moderno sistema de janela única portuária, idêntico àquele que existe hoje em Sines. A partir do final deste mês, terá um novo sistema de VTS, Vessel Traffic System, para controlo do tráfego marítimo portuário. E está envolvida na construção e na inserção do novo sistema de janela única logística. Passando agora ao conflito laboral, que é a base deste pedido que foi feito pelos senhores deputados, nomeadamente pelos senhores deputados do Bloco de Esquerda, para vir a esta Comissão Parlamentar, eu começaria por dizer que este conflito laboral, que teve um registo mais acentuado e mais visível no Porto de Setúbal, iniciou-se no dia 26 de julho de 2018, com um pré-aviso de greve do Sindicato da Estiva e da Atividade Logística ao Trabalho Suplementar, abrangendo os portos do continente e ilhas, em protesto contra alegadas práticas antissindicais nos diversos portos portugueses, com particular incidência nos portos de Leixões e do Caniçal. Como este sindicato tem um peso e uma representatividade efetiva nos portos de Lisboa e de Setúbal, a abstenção ao trabalho suplementar registou-se desde o seu início com particular, registou-se com evidência nos portos, nestes dois portos, nos portos de Lisboa e no Porto de Lisboa e no Porto de Setúbal. Gostaria de acentuar que os sucessivos pré-avisos de greve que entretanto foram emitidos e que se prolongaram até 1 de janeiro, esses sucessivos pré-avisos de greve não fazem qualquer referência à elevada percentagem de trabalhadores eventuais que efetivamente existe no Porto de Setúbal e que se situava globalmente no conjunto das empresas de trabalho portuário, nas duas empresas de trabalho portuário e nas empresas de estiva, que se situava na ordem dos 73%. É um facto que os trabalhadores do Porto de Setúbal não têm um contrato coletivo de trabalho, mas é também um facto que os contratos coletivos de trabalho são estabelecidos entre os empregadores, as empresas ou as associações empresariais e os representantes dos trabalhadores, neste caso o Sindicato da Estiva e das Atividades Logísticas. A administração portuária não é parte nesta negociação, podendo e devendo influenciar as partes no sentido de estabelecerem uma relação sólida, construtiva e duradoura. Foi esta a situação que encontramos no Porto de Setúbal e que quer eu e o Dr. Ricardo Roque tivemos inclusivamente reuniões com as empresas concessionárias no Porto de Setúbal, chamando a atenção para este facto. Antes, muito antes desta greve ter acontecido, poucos meses depois de lá termos chegado e termos constatado que não havia um contrato coletivo de trabalho no Porto de Setúbal, fizemos essas reuniões com as empresas concessionárias, Consideramos que é importante a existência de um instrumento regulador das relações entre os empregadores e os empregados em qualquer empresa, e nomeadamente num porto, o que não era a situação no porto de Setúbal. Apenas em abril de 2017, portanto já vai fazer 2 anos, foram iniciadas as negociações entre os empregadores, as empresas, as associações, concretamente as associações, as duas associações empresariais que existem no Porto de Setúbal, e o sindicato que representa a maioria dos trabalhadores do Porto de Setúbal, o Sindicato dos Trabalhadores da Estiva e das Atividades Logísticas. E essas negociações foram interrompidas em julho de 2018, num estado, diremos, bastante avançado das respectivas negociações. Nós, não sendo parte, íamos acompanhando como é que estavam a decorrer essas negociações, e foram interrompidas em julho com o pré-aviso de greve, que entretanto foi decretado. As necessidades de trabalho eventual existem em todos os portos do mundo e são mais prementes nos portos que destinam-se a satisfazer picos anormais de atividade pontual e são mais evidentes nos portos em que existe uma grande atividade de granéis e em que exista também, como é o caso de Setúbal, portanto, a movimentação de veículos pelo sistema Rou-Rou. As necessidades de trabalho de estiva dependem muito do tipo de carga, exigindo mais de dores portuárias, isto é estatístico, exigindo mais trabalhadores portuários, no caso da estiva de contentores e no caso da movimentação de veículos. É importante, consideramos como administração portuária, que é importante assegurar um contingente de trabalhadores efetivos em cada porto para assegurar uma maior estabilidade laboral e garantir uma permanência em porto de um número de trabalhadores que corresponda à sua atividade média. E, como todos sabem, em 14 de dezembro, com a mediação da Sra. Ministra do Mar, foi possível chegar a um acordo no Porto de Setúbal entre as partes, tendo sido contratados no dia 19 de dezembro, até ao dia 19 de dezembro, foi sendo progressivamente durante estes 5 dias, e até ao dia 19 de dezembro foram contratados mais 56 trabalhadores efetivos. Muito obrigada.
Eu é que agradeço. Acabamos, julgo que ficou a mensagem completa, com uma ligeira tolerância da mesa, mas foi a benefício dos nossos trabalhos. De maneira que eu passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente, que é o Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda. Presumo, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente da Administração do Porto de Setúbal e de Sesimbra, dos Portos de Setúbal e de Sesimbra. Agradecer também a presença do Sr. Membro do Conselho de Administração, Dr. Rui Roque, creio eu. E também agradecer a sua intervenção inicial, que reconhece algumas situações um bocadinho excepcionais e anormais. Nomeadamente, a Sra. Presidente disse aqui uma coisa que é um dos principais motivos deste requerimento, que é o facto de reconhecer que não existe qualquer contrato coletivo de trabalho em vigor na administração do Porto de Setúbal e de Sesimbra. E essa circunstância, Sra. Presidente, permita-me que lhe diga, não é uma situação de sumenos. porque creio que a Sra. Presidente, se não conhece diretamente, ouviu certamente falar disto, porque saiu na comunicação social várias e repetidas vezes, que há trabalhadores que fazem estiva no Porto de Setúbal há mais de 20 anos, repito, há mais de 20 anos, e que todos os dias recebem um SMS para os chamar para o trabalho no dia seguinte. E sabe também, com certeza, que esses trabalhadores, se não forem trabalhar no dia seguinte, ficam fora da escala de serviço e podem passar uma semana, 15 dias, um mês, sem voltarem a ser chamados, e se não forem chamados para trabalhar, não recebem um tostão do seu trabalho. Apesar de terem de estar, por razões, digamos, contratuais à jorna, disponíveis para serem chamados para trabalhar. Se não forem chamados e não aparecerem, são, digamos, castigados à boa maneira do que acontecia antes do 25 de Abril de 1974, que é não serem chamados para trabalhar uma semana, 15 dias, ficam de castigo, tal como acontecia antes do 25 de Abril, Sra. Presidente. E, portanto, esta situação intolerável, esta humilhação permanente, esta incapacidade das entidades responsáveis, nomeadamente das administrações portuárias, de perceberem o que é que se passa, de irem ver o que é que se passa, de irem falar com os trabalhadores para saber o que é que se passava, esta incapacidade é intolerável, Sra. Presidente. E, portanto, o requerimento tem muito a ver com a indignação que os trabalhadores, estes trabalhadores, eu vi com os meus próprios olhos, vi no telemóvel deles dezenas de chamadas diárias para virem trabalhar no dia seguinte. Eu pergunto, Sra. Presidente, se isto é regime de trabalho normal, aceitável, numa sociedade que se quer democrática, que fez uma revolução no 25 de Abril para acabar com a ditadura fascista e para repor o mínimo de dignidade e de direitos a quem trabalha. Esta situação, Sra. Presidente, eu permito-me discordar-lhe dos números que apresenta sobre precariedade do trabalho, que a Sra. Presidente falou em 73% de trabalhadores precários, no elevada percentagem de trabalhadores precários no Porto de Setúbal. As nossas contas, e que são públicas, é de 89,4%, porque 93 dos 104 trabalhadores que estavam destinados àquele terminal, que todos os dias estavam, portanto, havia 11 pessoas que tinham um contrato efetivo apenas, esses 93 correspondem a 89% de trabalhadores. Mas se formos contar com os 150 trabalhadores que diariamente têm sido chamados, não com a frequência que estes trabalhadores têm, estes 93 tinham, mas com toda a atividade, como a Sra. Presidente disse, e bem, este porto é o porto que tem, do ponto de vista da carga movimentada, maior componente de exportações, e se torna esta circunstância, faz com que não existam tantos picos de trabalho como a Sra. Presidente refere, porque um porto que representa 65% de todas as cargas movimentadas são de exportação, é um porto que todos os dias tem atividade para esse efeito. Acresce que o transporte, por exemplo, do roll-on, roll-off, que é sobretudo de automóveis, como existe uma linha ferroviária internacional que permita escoamento de automóveis por via ferroviária, todos os automóveis são exportados por via marítima, e isso faz com que níveis de produção de mais de 200 mil veículos tenham uma utilização praticamente diária no Porto, e por isso, quando falamos dos 104 trabalhadores, estamos a ser um bocadinho simpáticos, porque efetivamente os 150 são o número mais verdadeiro para poder caracterizar a situação de precariedade. Portanto, eu pergunto-lhe, Sra. Presidente...
Para terminar, Sr.
São sete minutos, Sra. Presidente.
Eu acho que são cinco. Foi anunciado cinco?
Não.
Informaram-me agora cinco. Pronto, peço desculpa então. Então já está quase. Só aviso que vai estar
minutos.
Quase. Para concluir, então.
Pronto, então para concluir, mesmo com 30 segundos de desconto, porque perturbou o meu ritmo de intervenção... aquilo que eu também queria chamar a atenção, Sra. Presidente, era se a administração do Porto de Setúbal desconhecia que, do ponto de vista, por exemplo, das condições laborais, por exemplo, de assistência, direitos de paternidade, assistência médica, a própria assistência médica, que se desconhecia que um trabalhador, por exemplo, que chegasse com um papel de baixa do seu médico de família, não era aceite essa baixa por parte da entidade patronal. Eu sei que não é a administração do Porto de Setúbal que é a entidade patronal, mas as entidades que empregam a Operestiva e a Sadopor, sei que praticam, infelizmente, o mesmo tipo de atitude, que é de considerarem que as baixas só são admissíveis se forem assumidas no próprio local de trabalho pelos médicos que existem em serviço, supostamente em serviço, por parte das entidades empregadoras. Isto para já não dizer que uma falta deste tipo não era uma falta justificada em termos contratuais, porque uma falta destas, apesar de ser uma baixa da Segurança Social, não dava direito a nenhuma remuneração, porque o trabalhador não tinha sequer contrato. Portanto, este tipo de situações, para terminar, Sra. Presidente...
Muito obrigada.
Queria apenas dizer-lhe, se a Sra. Presidente soube de uma iniciativa que o responsável da empresa de trabalho portuário de Setúbal, de Aveiro, perdão, fez para tentar organizar a violação do direito à greve por parte dos trabalhadores do Porto de Setúbal, fazendo uma convocação por via SMS para que os trabalhadores do Porto de Aveiro pudessem substituir os trabalhadores em greve no Porto de Setúbal durante este período de greve.
Obrigado. Muito obrigada. Passo a palavra então ao Sr. Deputado do PSD, Carlos Silva. Pronto. Ok, então como é que vou perguntar à Comissão? A resposta é individualizada a cada grupo? Pronto, porque às vezes é de uma maneira, outras vezes é de outra. Então, resposta individualizada. Eu passo então a palavra à Sra. Presidente do Conselho de Administração dos Portos de Setúbal e Lisboa, Dra. Lídia Sequeira, se faz favor.
Muito obrigada. Ora bem, em relação ao conjunto de questões que o Sr. Deputado levantou e que são questões que constam do próprio requerimento, vamos lá, em relação ao contrato coletivo de trabalho, eu na exposição, que na introdução, disse claramente que acho que deve haver um contrato coletivo de trabalho. E esse contrato coletivo de trabalho estabelece e introduz normas muito mitigadoras de todas essas situações que depois referiu. E a responsabilidade pela não existência de um contrato coletivo de trabalho não pode ser assacada à administração portuária. Tem que ser assacada às associações patronais e ao sindicato. Portanto, que também não teve, ao longo destes anos, e tanto quanto me é dado saber, porque na altura verificámos isso, desde 2012 que não havia um contrato coletivo de trabalho em Setúbal. Portanto, alguém é responsável por isso. E alguém é responsável, são as partes que se sentam à mesa para negociar um contrato coletivo de trabalho. Ambas as partes não consideraram isso tão importante como efetivamente hoje aqui nesta sessão, nós estamos todos a considerar. Mas, portanto, tenho conhecimento de que ontem houve um retomar das negociações para o estabelecimento do contrato coletivo de trabalho. A reunião correu bem, foi uma reunião que pontuou aquilo que já estava acordado em julho, até julho de 2017, estabeleceu, de 2018, estabeleceu os pontos que faltam negociar, que não são numerosos, e estabeleceu também o calendário para que essa negociação termine no final do mês de fevereiro, como é expectável que aconteça. Portanto, não pode ser uma responsabilidade quando duas partes não se sentam à mesa e não mostram, é que não houve sequer qualquer contestação relativamente à não existência de um contrato coletivo de trabalho. Nós verificámos isso, constatámos isso e chamámos os concessionários, portanto, para se pronunciarem sobre isso e incentivando a que essa situação fosse, de facto, debelada. Portanto, este é um primeiro ponto. Em relação aos trabalhadores que fazem, portanto, que há mais de 20 anos fazem estiva pontual, essa é uma situação que existe nos portos nacionais. Não existem sinos, por exemplo, em que o mercado é livre e quando é necessário contratar trabalhadores, vai-se ao mercado contratar trabalhadores. Não é o caso, na generalidade, dos portos, que têm um sistema muito corporativo de funcionamento em termos portanto, do recrutamento pessoal. E esse recrutamento faz-se sempre através da empresa de trabalho portuário, não através do recurso livre ao mercado, o que implica que existam pessoas que estão nessas empresas de trabalho portuário. Nós, quando chegámos a Setúbal, vimos essa lista e constatámos que a maioria esmagadora dos trabalhadores que constavam da lista já não eram trabalhadores portuários. E houve uma limpeza dessa lista, que era à volta de 400 pessoas. Isto é assim. Isto era a realidade que encontramos em Setúbal. Essa situação é uma situação que não considero uma situação, normal, mas é a situação que existe em muitos portos e admitida por ambas as partes. Em relação aos números, eu posso lhe dar os números exatos. De facto, aquilo que referiu é verdade. Há duas empresas de trabalho portuário e empresas de estiva que têm também trabalhadores portuários. Eu posso lhe dar os números um a um, empresa a empresa, portanto, e esta situação, a situação que referiu na operativa é real. Havia, de facto, 11 trabalhadores na operativa eventuais e havia 101 trabalhadores, portanto, efetivos. Portanto, nessa empresa isso é uma realidade. Nas outras empresas... provavelmente disse 11 eventuais, sim. 11 efetivos e 101 eventuais. Na operativa, no total do Porto, existiam 50 trabalhadores efetivos e 138 eventuais. Este é o registo com que ficámos depois de termos eliminado uma lista de trabalhadores que estavam inscritos e registados como trabalhadores portuários e que efetivamente não o eram. Portanto, esta é a lista real que nós, portanto, que nós estimamos depois de verificarmos quantos trabalhadores, e isto devo dizer-lhe que fizemos isso ainda em 2016. Em relação, portanto, às questões que levantou portanto, não tivemos qualquer queixa de nenhum trabalhador, de nenhuma entidade representativa dos trabalhadores, de nenhum sindicato. Não tivemos qualquer queixa em relação a essas situações que reportou em que deixa as pessoas numa grande fragilidade relativamente à sua situação perante a saúde. Não tivemos qualquer reclamação de ninguém durante todo este período. Tivemos conhecimento dessas situações, como os senhores deputados também tiveram, durante este período de crise. Antes disso, não tivemos. Não há registro nenhum escrito, quer no tempo deste Conselho de Administração, quer no anterior, que eu tive cuidado de perguntar.
Até quando é que não houve? Desculpa. Até julho do ano passado?
Não, até julho. Em julho não houve nada também. Portanto, como se sabe, até ao dia 5 de novembro, quando começou vamos lá ver, porque a greve existia no Porto de Setúbal desde o início de agosto, não é? Às horas extraordinárias. E não há, senhor deputado, lamento muito, mas não há, tenho aqui os pré-avisos de greve, tenho muito gosto em os entregar, portanto, aqui ao grupo parlamentar. Não houve
a
comissão. Tenho muito gosto em os entregar, portanto, a esta comissão. Mas não há nenhum pré-aviso de greve relativamente ao trabalho que mencione como motivo o trabalho eventual. Portanto, não há. Isso eu posso deixar aqui os pré-avisos de greve. Há um pré-aviso de greve relativamente ao trabalho eventual. Ao trabalho, a reclamação contra as práticas sindicais incorretas, alegadamente, relativamente a trabalhadores em Leixões e no Caniçal. Mas não existe nenhum pré-aviso de greve. Não, Sr. Deputado, a questão de dizer que o pré-aviso de greve pode abranger também os trabalhadores eventuais, também pode, porque eu tenho também aqui um novo pré-aviso de greve, com efeitos a partir do dia 16 de janeiro, em que esses trabalhadores estão mencionados. Portanto, não é verdade que não possam estar mencionados, porque a partir deste novo pré-aviso de greve, agora contra as práticas sindicais, portanto, do Caniçal, não é? Do Caniçal, portanto, não tem nada, nunca reporte a Lisboa nem a Setúbal, mas já sabemos que essas perturbações laborais vão se registar em Lisboa e em Setúbal, não vai ser no Caniçal também, vai ser em Lisboa e em Setúbal. Dizer que não podem estar abrangidos, podem. Já estiveram em anteriores pré-avisos de greve em Lisboa, antes de nós estarmos no Conselho de Administração. Portanto, já estiveram, estão neste novo pré-aviso de greve, não estão nesse. Não estão nesse. Portanto, aqueles trabalhadores não estavam abrangidos pelo anterior pré-aviso de greve. E o motivo que a partir de 5 de novembro, e que é um motivo que considero de facto real e específico de Setúbal, iniciou-se no dia 5 de novembro. Não havia uma greve determinada, portanto, considerar que estão a furar uma greve legalmente, como sabe, não foi apresentado nenhum protesto judicial, nenhuma ação em tribunal, porque, efetivamente, os trabalhadores não estavam em greve. Faltavam sistematicamente ao trabalho.
Muito obrigada.
Os trabalhadores que eram chamados a trabalhar faltavam sistematicamente ao trabalho.
Pronto, vamos ter. Eu também agradeço que não esteja. Eu percebo que às vezes é oportuno o esclarecimento, mas isto, pronto, não deve evitar as interrupções. E vamos então continuar, porque terão oportunidade naturalmente de fazer as questões que considerem oportunas. Então, iria dar a palavra pelo PSD ao Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar e saudar a administração do Porto, Setúbal e Sesimbra. Este é um tema que coincidiu com o final do ano, com até de alguma forma algum impedimento por parte dos deputados e da Comissão para mais cedo reunirmos, na medida em que, sobre este tema, na medida em que fase mais aguda ocorreu a quando da situação de bloqueio que ficou sujeita de alguma forma à Alta Europa e depois foi na sequência dessa situação que se chegou a algum diálogo e que mais ou menos as coisas se resolveram e depois só posteriormente é que tivemos a oportunidade de fazer, já com a situação de alguma forma em modo de acalmia, e de algum diálogo houve a oportunidade de levar a cabo estas audições. No entanto, e apesar de ter havido alguns progressos, e como há pouco bem disse, portanto, a reunião de ontem, pelos vistos, foi bastante positiva, portanto, no entanto, ainda subsistem muitas situações. Por um lado, as reclamações sindicais, que já aqui foram enunciadas, e talvez não seja este o tema central aqui da nossa audição, na medida em que a administração, nessa perspectiva, e como a senhora Presidente disse, não tem qualquer influência. No entanto, não deixamos de ressalvar a existência de eventuais e alegadas práticas de discriminação salarial, de excessivos contingentes de trabalhadores eventuais, portanto, a existirem, portanto, elas deverão ser analisadas e deverão ser abordadas pelas entidades competentes e, neste caso, as autoridades de condições de trabalho, etc. Penso que têm um papel ativo a desenvolver nesta matéria, mas, acima de tudo, é importante o diálogo em termos de concertação entre sindicatos e entidades que operadoras do Porto. No entanto, não deixamos de abordar. Isto por um lado. Por outro lado, também tivemos aqui uma audição com os operadores e em que referiam a necessidade de, dada a existência de picos anormais em termos sazonais, portanto, e nem diria em termos sazonais, porque não tem um processo sazonal tem uma época determinada e neste caso concreto não há épocas determinadas, portanto tudo depende do chegar das cargas aos portos e nessa circunstância, portanto, a necessidade de ter alguns trabalhadores eventuais para além daquilo que seriam boas práticas e recomendações. E nessa circunstância esta é uma pergunta que eu deixo, até que ponto é que a administração do Porto tem dados suficientes para definir de alguma forma o que é um nível razoável de trabalhadores efetivos e de trabalhadores em situação de precariedade e de alguma eventualidade na sua relação laboral. O que não deveria existir, naturalmente, mas de qualquer forma, segundo os senhores operadores e até de acordo com as palavras da senhora Presidente, é uma situação necessária e que é difícil de evitar. Mas, indo diretamente àquilo que penso que preocupa a Assembleia da República e que nos preocupa a todos, naturalmente, as questões laborais para nós são muito importantes, mas mais importante é, naturalmente, os incómodos que estão a ser criados e os fatores negativos que estão a ser aduzidos àquilo que é o setor exportador nacional. E disseram-nos os operadores que as empresas que, no fundo, estão a operar no Porto, que neste momento haveria operadores internacionais que já não vinham ao Porto de Setúbal, inclusive também não vinham ao Porto de Lisboa. Portanto, os nossos portos, de alguma forma, estão a perder importantes operadores internacionais e que isso virá, a curto prazo, criar complicações, problemas, fatores negativos naquilo que são as nossas exportações, a nossa economia e também em termos concorrenciais aos nossos portos, na medida em que, ao desviar dessas cargas, desses transportes para outros portos com géneros, inclusive, portanto, presumo que é em Espanha, no Mediterrâneo. Portanto, esta é uma preocupação. Sob este ponto de vista, o que é que está a ser feito? Se o Porto, se a administração do Porto, porque, pelos vistos, uma das funções, não só a concessão e o licenciamento, é também a promoção dos portos, se deste ponto de vista a administração está a ter uma política proativa de captação e de continuar a assegurar a vinda desses operadores internacionais ao nosso país. E uma outra segunda questão prende-se exatamente com a intervenção neste processo por parte do Porto. A senhora ministra, a determinada altura, disse que o governo não tinha forma de intervir. Depois, mais tarde, apareceu ameaçando com uma requisição civil e depois tivemos um conjunto de reuniões onde chegaram alguns acordos e alguns consensos. E, portanto, eu acredito que o governo, através da administração do Porto, naturalmente, estará a ter um papel ativo nesta mediação. A questão que eu deixo é que evoluções houve. Se tem sentido por parte das partes vontade em resolver a situação e se eventualmente, portanto, conseguimos ver uma luz ao fundo do túnel relativamente a esta problemática, esta dinâmica em torno do Porto de Setúbal e Sesimbra, particularmente, e dos portos em termos nacionais. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Presidente dos Portos de Setúbal e de Sesimbra para responder. Faz favor, Dr. Valentim.
Muito obrigada. Portanto, relativamente à questão, penso que me deixou aqui algumas questões importantes, portanto, em relação aos números, portanto, no país, portanto, e se haveria a possibilidade de haver uma determinação matemática de um número que pudesse corresponder, digamos assim, àquilo que era o ideal, isso tem que ser diferente porto para porto. Porque, como eu disse, e se analisarmos essa questão, nós verificamos a carga contentorizada veio traduzir uma certa uniformidade e uma certa regularidade na movimentação da carga. Portanto, um porto, quanto mais tenha carga contentorizada, mais regularidade no trabalho apresenta. E esses são os números que nós temos. Nós, se formos ao Porto de Leixões, o Porto de Leixões tem 38% eventuais. Se formos ao Porto de Lisboa, o Porto de Lisboa tem 24% de eventuais. Se formos ao Porto de Sines, tem 31% eventuais. Ou seja, portos que têm uma grande percentagem de carga contentorizada são portos que permitem à partida uma regularidade. Os navios de porta-contentores não funcionam como um comboio suíço, evidentemente, mas têm dias determinados em que os navios chegam e há uma previsibilidade com antecedência dessa movimentação. E, portanto, não é o caso de Setúbal. Não é o caso de Setúbal em que a carga contentorizada representa 17% do total da carga contentorizada no Porto. E em que a carga de granel representa 60% de toda a carga do Porto. Portanto, são cargas muito, a carga de granel e a carga também automóvel. Eu devo dizer-lhe, tenho acompanhado nos últimos dias com muita preocupação a vinda dos navios da Alta Europa, que eu gostaria que fossem muito regulares. Mas houve ali um período de cerca de praticamente quase antes do Natal até ao dia 6 deste mês, em que não houve um navio da Alta Europa. Isto determinou, de imediato, que houvesse alguma instabilidade no seio dos trabalhadores, porque estavam convictos que agora os navios vinham todos os dias, não vinham. Houve ali um período de mais de 10 dias em que não houve isto, está nos registros, pode ser facilmente auditado, mas não houve nenhum navio durante esse período. E foi mau em termos da colocação das pessoas. Foi mau. Mas é isto o que os navios, o sistema de navios Rou-Rou e o sistema dos navios de carga de granel são muito mais irregulares do que a carga contentorizada. Essa sim exige uma certa regularidade e uma certa predominância. E, portanto, os números que eu referi significam isso mesmo. Em segundo lugar, o senhor deputado levantou uma questão relativamente ao setor exportador nacional. Eu devo dizer-lhe que no conjunto do sistema portuário nacional, nos últimos 12 anos, o número de volume de tonelagem movimentada no nosso país duplicou. Portanto, eu não posso dizer que nós estejamos, neste momento, a perder competitividade, os portos nacionais estejam a perder competitividade face aos portos dos outros países, nomeadamente aos portos da nossa vizinha Espanha. Houve nos outros portos um movimento, um crescimento muito grande e na carga contentorizada esse crescimento foi de 300%. Hoje tudo praticamente é contentorizado, o que, como percebemos, até para a regularidade do trabalho portuário é importante. Isto aconteceu nos outros portos nacionais, que tiveram crescimentos muito importantes. Não aconteceu no Porto de Lisboa. O Porto de Lisboa perdeu carga em relação àquilo que tinha e àquilo que mesmo carga contentorizada, em relação àquilo que tinha há 12 anos atrás, perdeu. E em que era onde se movimentava maior volume de carga contentorizada. Movimentava-se naquela altura, se a memória não me falha, à volta de entre 500 e 520 mil teus. Neste momento, o Porto de Lisboa vai fechar o ano com 450 mil. Portanto, perdeu nestes 12 anos. Ao contrário de Leixões, que fazia naquela altura 280 mil teus e vai fechar o ano com 660 mil. Portanto, há situações diferentes. E o Porto de Sines, como sabe, que naquela altura movimentava, e eu sei porque estava lá, portanto, movimentava 19 mil e 400 teus, não é? E que hoje vai, e que agora fecha o ano com 1 milhão e 700 mil. Portanto, eu não posso dizer que os portos nacionais estejam todos a perder carga. Lisboa está a perder carga, mas não são os portos nacionais. E Setúbal teve um crescimento endémico, de tal forma que hoje é o quarto porto nacional e que está muito perto de ser apanhado e ultrapassado por Aveiro, que cresceu sim, Aveiro cresceu fortemente neste período também. Portanto, não é, a situação não é igual. Quando o Sr. Deputado me diz, e é uma grande preocupação que eu tenho, no ano de 2017 nós fizemos uma recuperação no Porto de Lisboa extraordinária. No ano de 2018 começámos com problemas no Porto de Lisboa. E eu lembro, digo-lhe, nós houve uma linha que se tinha perdido, que era uma linha da Hapag-Lloyd para o Brasil, e essa linha da Hapag-Lloyd para o Brasil, para os Estados Unidos, peço desculpa, era uma linha que tinha ficado em Vigo. E nós conseguimos recuperar essa linha em Lisboa exatamente no final de junho. E o início desta greve ao trabalho suplementar fez regressar essa linha a Vigo. Portanto, a linha regressa para Lisboa, foi importantíssima, uma linha de longa distância, e no final daquele mês ela volta novamente para Vigo. Portanto, é difícil trabalhar nestas condições. Continuo a contactar e a receber todos os operadores para recuperar aquilo que é possível recuperar. e vamos conseguir recuperar alguns operadores em Setúbal, pequenos operadores com navios. Agora, a Wecklines eu não vou conseguir, foi para Sines e não vai voltar para Setúbal, não vai voltar. Portanto, há um conjunto de operadores que dificilmente eu vou voltar a receber, portanto, em Setúbal. Mas, obviamente, que não se desiste e que se continua. A requisição civil, nunca ouvi a senhora ministra falar em requisição civil. Ouvi a imprensa falar, a imprensa telefonou-me a perguntar, mas devo dizer-lhe, com toda a honestidade, que nunca ouvi a senhora ministra falar em requisição civil. Quanto à evolução, devo dizer-lhe que ontem houve uma reunião entre o Sindicato dos Estivadores dos Estivadores da Estiva e da Atividade Logística, que correu bem e que faz, portanto, as entidades que estiveram nessa reunião, quer da parte dos sindicatos, quer da parte das entidades empregadoras, saíram convictas de que estaríamos no caminho certo para encontrarmos uma excelente solução para Setúbal.
Muito obrigada. E agora passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado André Pinossos Batista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostaria, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de saudar a Presidente Lídia Sequeira, o Dr. Ricardo Roque, também pela sua presença aqui, e dizer, antes de entrar em questões de maior detalhe, do reconhecimento que o nosso Grupo Parlamentar faz da importância dos portos, e em particular dos portos de Setúbal e Sesimbra, e como aqui teve a oportunidade de destacar, pelo pendor exportador que os concelhos de Setúbal e de Palmela, em particular, dão para o todo nacional e para o nosso desenvolvimento, pelo que estas matérias se revestem de uma superior sensibilidade, mesmo quando se tratam de questões de equilíbrio entre conflitos laborais, como é aqui o caso. Esta nossa audição decorre num ciclo de um conjunto de outras que já aqui tivemos, onde ouvimos os sindicatos, onde ouvimos as empresas operadoras dos portos, ambas, onde ouvimos o Conselho Português de Carregadores em representação dos utentes. Enfim, há um percurso que já foi feito e, numa primeira nota, gostaríamos de registar que aquilo que estava a constranger maioritariamente a ação portuária já foi ultrapassada e, portanto, é com alguma satisfação que, sabendo que ainda existem questões estruturais a resolver, é com alguma satisfação que constatamos que esta audição se encontra relativamente datada no tempo, e não o digo por nenhum recado, digo por satisfação de ver ultrapassada uma dificuldade. Eu tentarei não questionar a Sra. Presidente com matérias que não são da sua competência, tentarei não questionar com matérias sobre as quais não pode agir, a não ser no caso de obter alguma visão sua, porque me parece todo em todo desnecessário e não contribui para o nosso trabalho parlamentar. De todo o modo, gostaria de saudar o papel de estabilização, conciliação e arbitragem que foi feito e que foi sendo possível ver, porque sabemos que muitas vezes tem que ser feito de forma discreta, é assim, costumo dizer o povo na sua imensa sabedoria, que o segredo é a alma do negócio, e neste caso foi bom termos chegado a uma maior paz social, e também andou bem a administração, mas andou também bem o governo nesta matéria, cumprindo o seu papel e não extravasando aquilo que são as suas funções. Porque, de facto, como a senhora administradora aqui teve a oportunidade de dizer, não é seu papel empregar os estivadores, como aqui bem reiterou, pelo que, por maioria de razão, por maioria de razão, algumas das questões que lhe foram colocadas são pertinentes, mas não são pertinentes de lhe colocar a sua excelência. Mas sobre a questão do conflito laboral, não quero ser equívoco. Para o Partido Socialista é muito importante a proteção da economia portuguesa, mas é também muito importante a salvaguarda da dignidade dos trabalhadores e a sua estabilidade. Que o facto de lhe terem sido dirigido perguntas que não lhe deviam ser dirigidas assim, não deixe de transpassar essa ponderação que eu faço, que não deixe de transpassar que há aqui algum desequilíbrio. Nós entendemos que, de facto, o trabalho portuário tem especificidades próprias, tem uma natureza idiosincrática própria e deve ser olhado de forma diferente. O que não quer dizer que se compactue com alguns abusos que, de facto, existem e que hoje são reconhecidos e que têm que continuar a ser adressados, porque não ficaram resolvidos inteiramente nos últimos meses. Mas reconhecemos o trabalho que foi feito, saudamos a integração destes 56 trabalhadores e o reconhecimento que este governo, que esta administração têm sensibilidade para este facto e operam de facto como árbitros de conflitos laborais, porque maior paz social em portos tão importantes contribuirá certamente para uma maior saúde das nossas exportações e, por maioria de razão, do nosso desenvolvimento económico. Mas sobre estas questões, salientar também que não podemos não olhar para o Estatuto Especial do Regime Jurídico do Trabalho Portuário, porque de facto nós não podemos, e como aqui disse, e eu acho que é importante repetir, o trabalho portuário não é um trabalho como todos os outros. E volto a dizer, não quero dizer que os trabalhadores que lá operam sejam portugueses de segunda, porque não o são. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não compactua, por um lado, e numa nota, com nenhum ato de violência, mas também não compactua com nenhum ato de violência contra os trabalhadores, seja ela perpetrada por quem for e com que intenções forem. Mas ainda assim, se o regime existe, ele existe por alguma razão. Porque, de facto, como aqui disse, e o facto da contentorização estar a aumentar, com ela a uniformização também, e, digamos, poder ser previsto melhor o trabalho, poder ser os planos operacionais poderem ser trabalhados para uma maior eficiência, também conduz a que os trabalhadores possam ser tratados com uma maior acuidade, diria eu. Mas permite-me que lhe coloque algumas questões, e eu não vou esgotar o meu tempo, porque as questões que são essenciais talvez sejam de futuro, já que os colegas que antecederam tiveram algumas questões de passado, e bem, muito bem, mas gostava de lhe colocar algumas questões que nos preocupam. Hoje mesmo, eu não acredito muito em casualidades, mas as coisas são como são, num conjunto de imprensa da especialidade económica saíram um conjunto de notícias que apontavam para a quebra das nossas exportações, nomeadamente no mês de novembro, de 8.7 em termos homólogos, em contraciclo com tudo aquilo que se foi vendo até hoje e até em contraciclo com os 5.3 que se tinham registado no mês anterior. Aquilo que gostava de lhe perguntar era em que medida é que estas perturbações de facto impactaram nas nossas exportações. Porque permita-me que lhe diga, Sra. Presidente, certamente da sua experiência saberá melhor do que eu, melhor do que qualquer um de nós isso. Quando estes conflitos laborais lavoram, quer por parte, perdoa-me o populismo, quer por parte de uns, quer por parte de outros, existe uma instrumentalização de argumentos que às vezes confundem as pessoas. E é muito importante clarificarmos esta questão. Esta quebra que houve nas nossas exportações foi consequência da greve? Sim, não, em parte, e sabe em que parte? Isto é expectável, para que não venha ninguém dizer que estamos de repente aqui com uma inversão súbita num mês do nosso ciclo económico, perguntar-lhe se é expectável que haja uma recuperação daquilo que possa perspectivar para o futuro. Colocar-lhe também uma outra questão. Alguns, quer a CPC, quer também a empresa operadora, as empresas operadoras dos portos, falaram-nos aqui das perturbações que, e permita-me uma nota muito pessoal, talvez até de forma exacerbada, das perturbações que colocar alguns trabalhadores nos quadros podiam colocar no seu equilíbrio financeiro. E eu aí pergunto-lhe diretamente, daquilo que lhe é possível apreciar, os operadores portuários estão em desequilíbrio tal que esteja pregada à sua existência, porque também não podemos permitir que todas as narrativas sobrevivam. Também não creio que seja esse o quadro e, portanto... Não é? Sim, senhora, mas eu aqui estou-me a referir em concreto. Sr. Deputado, obrigado pelo seu aparte e ainda ajuda-me ainda a esclarecer que me estou a referir especificamente à APSS. E, portanto, agradeço muito a interrupção porque permitiu-me clarificar. Uma última questão que tem a ver... Terminarei, Sra. Presidente, com a mesma tolerância que os outros, mas terminarei, com o seguinte. Foi aqui dito, foi aqui afirmado cabalmente, que os nossos portos podiam ser colocados numa lista negra, que não nos podíamos equivocar, foi dito numa audição que aqui tivemos, que este tipo de greves colocavam-nos numa lista negra e que os clientes depois acabavam por optar por outras soluções. E eu o que lhe pedia nessa matéria era se podia desmistificar um pouco esta afirmação. Mais por mais, hoje que registamos e finalizo, Sra. Presidente, hoje que em Portugal os livros de reclamações passaram também a permitir elogios, gostava também de lhe deixar uma palavra pelo excelente trabalho que tem desenvolvido. Nesta oportunidade, menos feliz, estamos aqui a discutir assuntos mais sensíveis, mas dar-lhe também o reconhecimento do Grupo Parlamentar pelo trabalho que tem ali fomentado. Muito obrigado.
Muito obrigada. E passo a palavra à Sra. Presidente do Conselho de Administração para responder. Doutora Lídia Sequeira, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, como o Sr. Deputado disse, o papel dos portos na fixação de empresas, o papel dos portos no desenvolvimento da economia nacional, porque que se consegue neste momento conseguem-se custos mais baixos para a exportação do que no passado. Eu lembro-me perfeitamente, aliás, o seu deputado Heitor sabe lindamente que eu fui há muitos anos, mas fui subdiretora-geral de transportes. Naquela altura, o que acontecia no nosso país e nas empresas, portanto, nacionais que queriam importar ou exportar, importavam ou exportavam normalmente por Antuérpia. Esta era a situação. Naquela altura era esta a situação. E qual era o modo de transporte que era utilizado? Era a rodovia. Portanto, havia os caminhões que iam para Antuérpia, que iam portanto, levando a nossa carga, e aí recebiam de outros navios, portanto, a carga, que vinha também por modo rodoviário. Portanto, ou seja, os portos nacionais conseguiram uma coisa que eu acho absolutamente fantástica, que foi a transferência modal do transporte. Ou seja, em primeiro lugar, conseguiram que a grande parte desse transporte fosse feito por via marítima e não por via rodoviária, com benefícios a todos os níveis. E em segundo lugar, e como é que conseguiram isto? Conseguimos isto com o facto de nós passarmos a ter um grande porto que recebia os navios-mãe, que já não tinham que ir à Antuérpia, que vinham a Portugal. Portanto, isto foi uma mudança muito grande em termos de todo o sistema de transportes a nível internacional do nosso país. E veio facilitar e chamar a atenção das empresas para se instalarem em Portugal. Muitas empresas, a própria Auto-Europa, instala-se em Setúbal por causa de ter um porto. A Navigator instala-se em Setúbal porque lá tem um porto, não tínhamos dúvidas. E assim sucessivamente. Portanto, há um conjunto de empresas que se instalam e que têm um grande pendor exportador por causa da existência de portos e de portos eficientes, devemos dizê-lo. Quando, portanto, o papel dos portos no sistema, na economia nacional, é um papel importantíssimo e passou a desempenhar esse papel. Eu penso que hoje, quando ninguém acreditava, eu sou desse tempo, eu sou do tempo de chegar a cenas, e toda a gente dizia que aquilo que era um elefante branco não tinha hipótese nenhuma. Portanto, eu não me esqueço disso. Naquela altura, dizia-se sempre, ah, Sines está muito longe. Sines descobriu uma coisa que era evidente. Descobriu o comboio, descobriu a linha de caminho de ferro. E, portanto, hoje, nós, naquela altura, em Sines, punhamos mais depressa um contentor em Lisboa do que quando ele chegava a Lisboa. Portanto, o contentor, o porto trabalhava 24 horas por dia e, por conseguinte, um navio que chegasse às 7 da noite a Lisboa não era descarregado. Chegando a Sines era, no dia seguinte de manhã, já estava no seu destino, desembaraçado de todas as operações alfandegárias, etc., enquanto em Lisboa ainda estava a começar a ser descarregado. Portanto, isto acontece e é a competitividade entre os portos. Portanto, eu não diria que essa questão que me levantou a seguir, que é o transporte, portanto, a fuga para outros países, é evidente que durante este período de greve houve transferência modal para outros portos nacionais, nomeadamente Leixões e nomeadamente Sines. Portanto, houve transferência modal para outros portos, mas também houve transferência para portos espanhóis. Nós não podemos esquecer que houve um conjunto, e isso não foi noticiado pela imprensa, não sei porquê, mas houve milhares de veículos que foram movimentados por Vigo e por Santander. Portanto, nós chegámos a ter 23 mil veículos estacionados em Setúbal e fizemos uma grande pressão junto da Auto Europa para irem para Leixões, para não irem para Espanha, não é? Mas a maioria desses 23 mil veículos, houve depois a movimentação de cerca de 6, 7 mil, que foram efetivamente 1000 para Leixões e os restantes para Vigo e Santander. E ninguém disse isso. Ninguém falou no assunto. Mas foram. E isto foi uma realidade. Foi uma realidade. Neste momento, desses 23 mil veículos, também devo dizer que já saíram, entretanto, das três locais onde estavam estacionados, Terminal Rourão, Auto Europa e Base do Montijo. Neste momento já saíram, portanto, saíram cerca de 7 ou 8 mil por Espanha e 1000 por Leixões. Saíram cerca de, neste momento, já saíram cerca quase 10 mil por Setúbal, desde que foram reiniciados os trabalhos. E portanto, existe agora um conjunto de escalas previstas que vão, com certeza, portanto, ter uma saída dos restantes. Portanto, a transferência para outros portos existe, nomeadamente portos nacionais, porque hoje a concorrência entre portos é de facto muito, muito grande, e existe essa transferência para outros portos nacionais e existiu também para portos espanhóis. Se me diz que os portos ficam numa lista negra, Eu lembro-me que quando cheguei a Lisboa tive muito trabalho porque havia armadores que me diziam nunca mais voltaremos a ir a Lisboa, mas depois acabaram por voltar. Se houver um retomar da confiança, mas demorou um ano a que isso acontecesse. Se houver um retomar de confiança, e eu estou convicta que em Setúbal se consegue isso, se houver um retomar dessa confiança, é possível... A tal lista negra que não, enfim, a lista negra pode existir conjunturalmente, não é? Não acredito numa lista negra para sempre, não existe, não acredito. Agora, também não acredito na ligação da nossa quebra de exportações, portanto, a todos estes problemas nos portos nacionais. Porquê? Porque globalmente nós acabámos o ano de 2018, ainda assim, com a movimentação portuária a crescer. Portanto, globalmente, ou seja, e as exportações, obviamente, que se movimentam no país pelos diversos portos. Portanto, poderá, neste caso da Auto Europa, houve efetivamente aqui uma redução da exportação por este motivo. No caso da Navigator, houve uma deslocação para Aveiro e, portanto, para outros portos, portanto, isso foi evidente, mas não vejo que haja uma correlação estreita entre estas duas realidades, contudo, esta é a minha visão pessoal, obviamente, mas não acredito que seja esse o motivo.
Muito obrigada. Muito obrigada. Passo a palavra ao grupo parlamentar do CDS, ao seu deputado Helder Amaral. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar novamente a Sra. Presidente com a Administração dos Portos de Setúbal e de Sintra e dizer-lhe que, da parte do CDS, nós também cumprimentamos o enorme esforço e o trabalho que é feito pelas várias administrações ao longo do tempo para capacitar e melhorar os portos portugueses para serem mais competitivos, aliás, muito na linha do relatório da Autoridade da Concorrência sobre a competitividade necessária nos portos portugueses. Mas uma leitura séria e atenta, se compararmos aquilo que são as condições à partida naturais para que Portugal seja, de facto, muito competitivo em termos de transporte marítimo, até com os novos Panamax, do alargamento do canal Panamá que aí vem, e se compararmos com aquilo que é a evolução dos portos espanhóis, devia nos fazer corar de vergonha. Porque todos nós sabíamos o que é que era o Porto de Algeciras ou o Porto de Alicante e qual é hoje o valor do Porto de Algeciras e de Alicante em termos de carga contratorizada movimentada e comparar com o país, devia-nos fazer corar de vergonha. Embora eu reconheça o esforço que foi feito, e a Sra. Presidente, bem, nós estamos já no projeto da Janela Única Portuária, o CDS deu acordo e consenso para a Tonestex, deu acordo para todas as matérias em termos de modernização do trabalho portuário, fez até a lei de trabalho portuário, coisa que a atual ministra, enquanto secretário de Estado tentou fazer no governo do Partido Socialista, acabou por deixar cair, mas ainda assim deu consenso e ajudou que essa lei fosse feita. E, portanto, fizemos a parte pior com greves também e com perda de mercadoria. Não deixa de ser curioso, é que depois desse esforço quase consensual da grande maioria do Parlamento Nacional, ou da representação parlamentar, ainda hoje causa este dano, que a senhora Presidente disse bem. A greve, ou os pré-avisos, não tem a ver com o Porto de Setúbal, nem de Lisboa, nem de Sesimbra, tem a ver com o que se passa em Leixões, em Aveiro e no Caniçal. Porque nos pré-avisos de greves não há queixas de Porto de Setúbal. Ou seja, os sindicatos querem afetar os portos que crescem, que estão a alavancar a economia nacional, que funcionam bem, fazendo greves nos portos que são importantes. E eu registro que o Porto de Setúbal, como disse bem, era o quarto, mas está prestes a perder esse lugar para Aveiro, onde a lei laboral se aplica. E por isso é que eu perguntei isso ao sindicato. No fundo, discordam da lei, como sempre discordaram. Lembro-me de umas situações aqui à porta. Bom, e uma das causas é porque não havia carteiras profissionais. Fiz a pergunta de quantas carteiras profissionais foram emitidas de 2009 até 2019. E a resposta é nenhuma. E, portanto, e os portos espanhóis aplicam novas leis portuárias, trabalho portuário. Nós aplicamos, a Organização Internacional do Trabalho sancionou. E, portanto, temos aqui um problema, de facto, de um sindicato que procura condicionar e procura dificultar o trabalho das administrações. E eu queria lhe perguntar naquilo que é a opinião da própria ministra. O que é que diz a ministra? A ministra diz que são as administrações portuárias que têm que assegurar e garantir que em todo momento escrupuloso cumprimento da legislação laboral aplicável. E deve comunicar às autoridades competentes, nomeadamente à Autoridade das Condições de Trabalho, qualquer distúrbio. Eu quero perguntar se a atual lei do trabalho portuário é aplicada em Setúbal e Sesimbra. E se não é aplicada, se fez alguma queixa às entidades competentes. Também diz a ministra que cabe às autoridades portuárias o licenciamento das empresas de trabalho temporário, porque a senhora Presidente disse, bom, nós não temos muito a ver com esta matéria. Segundo a ministra, tem. Licenciam, fazem a avaliação das necessidades, juntamente com o IMT. O CDS já fez a pergunta ao IMT se, tal como lhe compete, tem acompanhado as necessidades de trabalho portuário, o cumprimento da lei laboral e inclusivamente tem que fazer recomendações sobre as necessidades de colaboradores. Se fez essa recomendação, é porque é que há tantos precários, que a verdade é que existem demasiados precários, mesmo tendo em conta a sazonalidade e os picos, a verdade é que as recomendações do IMT, se não foram feitas em testes, e também devia ter sido feita pela autoridade do Porto de Setúbal e de Sesimbra, juntamente com o IMT, e é a ministra que o diz, de forma coordenada, quer o IMT, quer a autoridade do Porto de Setúbal e de Sesimbra, deviam avaliar a situação existente, implementar e propor à tutela e outras entidades medidas de correção das... E eu quero perguntar quando, como, em que circunstâncias isso foi feito. Porque senão, tenho que perguntar, porque é que só agora é que estão a fazer a implementação de medidas quando, de facto, era possível ter feito isto antes. Identificar necessidades, identificar lacunas, o não cumprimento ao cumprimento da lei e não permitir que esta, naquilo que é o trabalho suplementar e naquilo que é uma reivindicação que me parece que é parte justa dos sindicatos, que é a existência de muitos precários ou precários que não se justificavam, uma vez que existia necessidade de contratar, estão a ser contratados inclusivamente, deu um número disso. E, portanto, eu pergunto se no prazo destas 3 semanas se fez de facto uma recomendação inequívoca sobre a dimensão do número de trabalhadores necessários, porque diz que estão a ser contratados. Eu não sei se essa foi a recomendação da autoridade ou se foi o decorrente do acordo. E depois gostava também de perguntar, não existe uma comparação evidente entre os trabalhadores eventuais do Porto Suba para os outros portos. Que explicação é que, que encontra para isso? Porque, de facto, devia haver aqui, se as condições são iguais, se até há transferência de uns portos para os outros, teoricamente as condições de trabalho ou as dificuldades iam ser as mesmas. Mas há uma realidade completamente diferente do que acontece em Lisboa, nomeadamente, e eu pergunto se as dificuldades do Porto de Lisboa, que se afetaram também, se têm a ver ou não, com a cedência que houve logo que este governo retomou funções a não existência de outra empresa de trabalho portuário. Eu não sei que não gere-se de Lisboa, por isso é que eu há bocado fiz o à parte. As notícias que temos é que a empresa do trabalho portuário de Lisboa está praticamente insolvente e não durará muito mais tempo. Eu não sei se, como é que, qual é a realidade que acontecerá em Setúbal. E, portanto, eu gostava, no fundo, de saber isso. É, o que é que a autoridade do Porto, segundo as competências que a própria ministra disse, e disse em jeito de alerta, fez? Ou seja, que reuniões tiveram, que colaboração fizeram junto ao IMT, que necessidades foram levantadas, a lei está a ser cumprida ou não, se não está, que queixas é que foram feitas, porque me parece que agora estão a ser feitas coisas que deviam ter sido feitas há muito tempo. E gostava eu estive a ler aqui o ponto 2 do Ministério do Mar e o memorando para a resolução do conflito do Porto de Setúbal, e o número 2 diz que uma vez que a atividade desta entidade de trabalho portuário é uma atividade licenciada pelo Estado, a dimensão dos quadros permanentes supracitados não deve depender exclusivamente nem das reivindicações sindicais, nem da vontade das próprias empresas de trabalho portuário. Assim, a administração do Porto de Setúbal tem até 3 semanas para fazer uma recomendação inequívoca e sustentada sobre a dimensão do número de trabalhadores necessários para estes quadros permanentes. E a deputada já fez. Muito obrigado.
Obrigada.
Sr. Deputado.
E passo a palavra, faz favor, doutora. Desculpa. Não, faz favor.
Muito obrigada, peço desculpa por esta
intervenção.
Não, mas peço imensa desculpa. Mas, portanto, o seu deputado levantou um conjunto de questões, nomeadamente, e já a primeira, que é nós tínhamos uma recomendação para produzir um trabalho e fizemos dentro do prazo estabelecido. Portanto, houve um trabalho. Portanto, o IMT neste momento está mais afastado do setor portuário e, portanto, a Sra. Ministra incumbiu especificamente à administração do Porto, que não é uma entidade reguladora, mas incumbiu-a de fazer esse trabalho. Nós fizemos esse trabalho. Vai-me permitir que não o divulgue aqui em sede desta sessão, mas esse trabalho foi feito e devo dizer-lhe que não é um trabalho fácil. Desde logo porque, e passo ao outro ponto da sua pergunta, Sr. Deputado, desde logo porque a distribuição de trabalhadores, quer eventuais, quer efetivos, nos diferentes portos é muito diferente, muito dispar. No caso, por exemplo, do Porto de Setúbal, nós temos 188 trabalhadores efetivos e eventuais. 188. E o Porto de Setúbal movimenta 7 milhões de toneladas por ano, não é? O Porto de Lisboa, por exemplo, que movimenta quase 13 milhões de toneladas por ano, e que está com problemas na sua empresa de trabalho portuário, sérios, mas o Porto de Lisboa, Sr. Deputado, tem 204 trabalhadores efetivos e eventuais. Portanto, isto eu acho que é importante perceber-se que no Porto de Setúbal, e eu diria que muito dependente da atividade ro-ro, existe um número de trabalhadores que não é normal e que basta aquela atividade rou-rou ter uma redução, portanto, todo, e está muito dependente da produção automóvel. Portanto, nós sabemos que o veículo tem um ciclo há um ano e nós apanhámos esse primeiro ano em que aquilo estava quase vazio e depois há um período em que começa o planeamento da operação, etc., e começa o início da produção, e depois há 2 anos em que há que aqueles que nós estamos a viver, em que há um movimento de produção do modelo, associado àquele modelo, muito grande, e que depois vai começar a cair outra vez. Portanto, é um tipo de trabalho que exige muita mão de obra, não muito qualificada, devo dizer-lhe, é muito diferente o tipo de formação exigível num terminal de contentores com o tipo de instrumentos que são utilizados para a movimentação de carga e descarga, a precisão que é preciso ter para fazer a movimentação daquele tipo de operações. Portanto, é uma formação muito mais complexa, a formação das pessoas, portanto, numa atividade de carga contentorizada, do que a movimentação para de entrada e de saída de automóveis num navio. Temos que reconhecer isto, que é muito diferente. E o que exige, no fundo, uma grande quantidade de mão de obra, neste momento, em Setúbal, e tenho estes números que lhe acabei de lhe transmitir, e, por exemplo, em Sines, eu tenho 945 trabalhadores, mas Sines movimenta mais de metade de toda a carga do país, não é? Portanto, ou seja, em comparação, aquele número, que é quase metade, que é pouco menos de metade do que o de Sines, é de facto um número elevadíssimo, peso comparado com estes 945 de Sines, não é? Portanto, houve esse trabalho que foi feito, foi um trabalho que concluiu isto que eu lhe estou a dizer e temos que fazer. Se eu fizer, neste momento, nós temos necessidades em Setúbal muito interessantes, provocadas por este ciclo da Auto Europa. Mas todos nós temos a noção de que aquela carga diminuindo, há uma quebra brutal no número de trabalhadores que são necessários para fazer essa movimentação. A regularidade também é uma coisa muito importante. E como já disse, a carga contentorizada, que é dominante em Sines, em Lisboa, mais de 50%, em Leixões, em Aveiro, por exemplo, que também é um porto com graneios sólidos, a percentagem entre efetivos e eventuais também é inferior a 50%, é de 47%. Portanto, é muito complicado. Eu arrisco-me a dar números e arrisquei-me a dar números em intervalos, porque números exatos e precisos não é possível. Não é possível. Portanto, foi cumprido esse prazo de 3 semanas e o número de trabalhadores eventuais não está associado ao número de navios, porque nem todos os navios exigem atividade estiva, quer em Setúbal, quer nos outros portos, todos os graneiros líquidos, todos os navios, portanto, de transporte em tapete, etc., não têm atividade estiva. Portanto, não posso associar isso ao número de navios. Posso associar ao número de navios que exigem atividade estiva. E dentro dos números de navios que exigem atividade estiva, aos diversos segmentos de carga que me vão exigir pessoal em número muito diferente, consoante o tipo de carga dominante nesse porto. Não sei se fui clara na resposta que dei, e desta vez acabei um segundo antes das 7 minutos.
Sr. Presidente, se me permite, eu fiz uma pergunta sobre se a lei portuária é cumprida ou não, sim, no Porto de Setúbal. Nos outros sei que sim.
Muito obrigada.
Sim, sim. Peço desculpa. A lei do trabalho portuário foi aplicada, é cumprida no Porto de Setúbal, mas, como sabe, a lei do trabalho portuário pode depois, não só no Porto de Setúbal, como noutros portos, a lei do trabalho portuário pode ter exceções previstas nos próprios contratos coletivos de trabalho. E, portanto, há aqui um leque, mas o Sr. Deputado sabe isto, portanto, que é assim. Portanto, ou seja, no caso de outros, dos contratos coletivos de trabalho, podem introduzir alterações àquilo que está previsto, nomeadamente, por exemplo, o número de horas que está previsto na lei, desde que haja acordo entre o sindicato e entre os operadores. Também está aquilo que está previsto, por exemplo, o trabalho que envolve os trailers, por exemplo, em Lisboa continua a ser feito por pessoal de estiva, não é? Em Setúbal não é assim. Em Setúbal há uma maior liberalidade em termos da aplicação da Lei de Trabalho Portuária do que em Lisboa, devo dizer. Mas isso é o resultado da livre negociação entre trabalhadores e sindicatos que podem estabelecer regras mais restritas do que aquelas que estão previstas na lei. Não pode ir contra a lei, mas pode prever regras mais restritas, não é?
Muito obrigada. E para finalizar esta ronda, vou passar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor.
Peço desculpa.
Muito obrigado. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Já a nossa reunião vai longa. Já a Sra. Presidente Lídia Sequeira respondeu a várias questões que foram colocadas. Mas ainda assim, cumprimentando a Presidente Lídia Sequeira, o Sr. Presidente Ricardo Roque, agradecendo os contributos aqui para o esclarecimento nesta reunião, há alguns aspectos que já foram permitindo algum aprofundamento e que eu gostaria de ainda assim regressar a eles. Nomeadamente esta questão para nós muito importante do facto da administração portuária, a APSS, constituir mais do que uma entidade espectadora deste processo que pode influenciar a relação entre as partes, é efetivamente a autoridade portuária. Né? E sendo a autoridade portuária, tem, como já aqui foi aflorado, a incumbência desde logo, até por especial mandato do Ministério, tendo em conta o afastamento que ainda agora referiu em relação ao IMT e uma particular responsabilidade atribuída à APSS neste domínio, digamos que poderia ser considerada praticamente a primeira linha de defesa e de garantia de cumprimento da legislação em vigor. E, portanto, há aqui alguns aspectos que nos parece que vale a pena, apesar de tudo, clarificar em concreto sobre a atuação da APSS enquanto autoridade portuária na garantia do cumprimento, não é? Cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor. Porque, às tantas, ao ouvir a Sra. Presidente Lídia Sequeira, quase que alguma pessoa que não conhecesse bem o setor ou o Porto de Setúbal ficaria com a ideia que isto da precariedade dos ditos trabalhadores eventuais é uma coisa que resulta essencialmente da atividade ou da operação de roll-on, roll-off. Quando, na verdade, estamos a falar de estivadores que são considerados iguais, que estão em precariedade, em alguns casos até há 20 anos. Há 15 anos, há 10 anos. E o argumento de um dia destes pode não haver carga, portanto a gente não os pode contratar, é um argumento muito antigo. É um argumento muito antigo. E que a vida foi demonstrando que é um argumento falacioso, porque quando se decide que é preciso acabar com a precariedade, acaba-se com a precariedade. Tem que haver vontade para isso. E não foi o que ao longo dos anos aconteceu em Setúbal. Antes da Presidente Lídia Sequeira lá estar e durante o mandato da atual administração, só agora, com a organização, mobilização e luta dos trabalhadores, é que as coisas começaram a mudar, a verdade seja dita. As coisas começaram a mudar em termos concretos porque os trabalhadores se uniram e foram à luta. De tal forma é assim que a senhora Presidente Lídia Sequeira, ainda agora, na primeira ronda, informou que, relativamente à questão concreta da precariedade dos estivadores, que resultou, e ainda agora resulta, no facto de não terem sequer direito de receber o subsídio de baixa por doença, com todas as questões que se colocam em relação à sua própria fragilidade e às condições de saúde e de vida, nós dissemos assim, 90% são eventuais, na sua esmagadora maioria há muitos anos, havendo vários com mais de uma dezena de anos, até perto de 20 anos de serviço, o que em si mesmo revela uma situação em que cresce a carga movimentada e a operação portuária, mas nem diminui a precariedade, nem melhoram as condições em que os portuários desenvolvem a sua atividade profissional. Acresce o facto de estes trabalhadores verem negado o seu direito de receber o seu subsídio de baixa por doença pelo facto de não terem vínculo à empresa, quando na verdade têm em média 22 dias ou mais de trabalho mensal com esta mesma empresa. A senhora Presidente Lídia Sequeira disse ainda agora que só tomou conhecimento destas situações a partir de novembro do ano passado, quando esta crise se desencadeou. Eu pergunto-lhe se quer manter essa mesma afirmação, porque esta frase que eu acabei de ler foi transmitida numa pergunta ao Governo há quase 2 anos, em fevereiro de 2017, e foi respondida quase um ano e meio depois, em setembro de 2018, com um texto de resposta do Governo que é claramente da autoria da APSS. E, portanto, quando a resposta que começa com o enquadramento legal e depois que diz, sem prejuízo do disposto, o Ministério do Mar, por via da APSS, a Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, tem conhecimento da situação específica existente neste porto e avança com um conjunto de informações muito detalhadas, que claramente só poderiam ser resultado da informação prestada pela APSS, e que em relação à questão concreta dos subsídios de baixa por doença que são negados aos estivadores porque não têm vínculo e são precários, a resposta que aqui se dá um ano e meio depois à Assembleia da República ao requerimento do PCP remete para a ACT. Isto não é connosco, isto é com a ACT. E, portanto, nós estamos perante uma informação altamente detalhada que, naturalmente, só a APSS estaria em condições de dar, mas que não foi a APSS que deu, foi o Governo que deu através de outra fonte qualquer e a APSS nunca soube nada disto, ou então há aqui um engano qualquer. Chamemos-lhe assim. Há aqui alguma coisa que não bate certo. Porque há 2 anos o PCP colocou esta mesma questão e temos vindo insistentemente a colocar esta questão como um exemplo, digamos, das consequências e do impacto que esta precariedade tem vindo a colocar e a impor aos estivadores, em que o Porto de Setúbal assume aqui o caso mais grave a nível nacional. E, portanto, importa, aliás, sublinhar que da resposta que é dada ao requerimento do PCP sobre o caso de Setúbal, faz-se o levantamento dos números das 2 ETPs e das 4 empresas de estiva e com a proporção do trabalho precário dos ditos estivadores eventuais e conclui a resposta dada neste documento: o volume da carga movimentada no Porto de Setúbal foi em 2017 de 6,9% do total dos portos nacionais. Por acaso não sei se isto é uma percentagem que tem a ver com a tal carga que existe estiva ou se é a carga geral considerada no seu todo. Portanto, aquela ressalva que a senhora Presidente lhe disse que era agora aqui não aparecia, porque a carga em geral, portanto, não se trata da questão da carga que existe estiva, mas portanto é um número um bocado falacioso, mas sendo falacioso continua, não tendo portanto dimensão para absorver um tão elevado número de mão de obra de forma permanente. Senhores deputados, isto é a prova que vale a pena lutar, porque se há um ano e meio, se há poucos meses, em setembro do ano passado, se dizia que não havia condições para absorver estes trabalhadores de uma forma permanente, e se agora, porque os trabalhadores foram à luta, o resultado foi, desencadeou-se um processo, iniciou-se um processo para admitir os trabalhadores de forma permanente, isto é a prova que o que parecia impossível há algum tempo atrás, agora está a acontecer. E, aliás, a senhora Presidente está a confirmar que já devia ter sido tratado de outra forma no passado. Senhora Presidente, eu queria terminar colocando, eu vou ter que ir à segunda ronda com outras questões, ou então continuo agora para colocar as questões todas. Estarei às ordens da senhora Presidente.
Não sei, mas pode continuar.
Posso?
Se calhar.
Então, não é que se não for a vossa
acho
ronda,
que todos tiveram um bocadinho de maior latitude no
muito
esforço
obrigado.
De
muito
fazermos a partida na primeira ronda.
Então, nesse caso, eu
mas
pergunto o seguinte.
Lá, desculpe, senhor deputado. O senhor deputado Heitor está a dizer que quer ir à segunda ronda?
Ah, muito bem. Então, nesse caso, eu fico por aqui e pergunto apenas, então, se há a lei do trabalho portuário. À luz da lei, há exceções que são permitidas relativamente aos limites que estão estabelecidos, e é verdade, desde que sejam previstas em acordo entre sindicato e operadores, contrato coletivo de trabalho, nomeadamente, eu pergunto qual foi o instrumento que permitiu e à luz do qual é possibilitada a exceção à lei do trabalho portuário em Setúbal relativamente ao limite de horas de trabalho extraordinário e suplementar. Porque essa
muito
é a
obrigada.
Que se coloca. Qual é o instrumento que está em vigor que serviu para excepcionar a lei? em relação a essa matéria.
Muito obrigada.
Porque foi ultrapassado o limite. Muito obrigado.
Bom, temos que passar a acordar que quando não há tolerância é porque há duas rondas e quando há tolerância é porque estamos todos a fazer o esforço para... pronto, porque realmente a reunião já vai longa e eu ia dar a palavra à senhora Presidente dos Partidos, Dr. Lídia Sequeira, e ia pedir ao senhor Presidente para me substituir entretanto. Sr. Presidente, Hélder Amaral, convoca-se para vir aqui ao seu posto. Senhora Presidente, pode responder, faz favor, ao seu deputado do PCP, Bruno Dias.
Ora bem, o senhor deputado Bruno Dias coloca um conjunto de questões muito interessantes e eu gostaria de lhe dizer, de responder, portanto, em relação à questão, à última questão que colocou, essa é uma questão que foi transmitida a ambas as partes por mim mais do que uma vez. Devo dizer. Mas, como lhe disse também, as partes nunca estiveram muito preocupadas com esse aspecto, nem com o da precariedade. Embora a questão da precariedade tivesse começado a ser discutida, eu em vez de chamar precariedade, chamo-lhe trabalho eventual, não é? E se tivesse começado a ser discutido, de facto, nas negociações do novo contrato coletivo de trabalho. Como sabe, a questão do excedente sobre o número normal de horas de trabalho é uma preocupação. E eu, pessoalmente, não sou favorável a isso, pessoalmente. Mas que os trabalhadores portuários... entendem como uma reivindicação sua, portanto, para aumentarem os seus rendimentos. E é conhecido que ambas as partes têm interesse nesse tipo de situação. Portanto, esta é uma daquelas situações, mas deveria estar sujeita, de facto, ao limite do horário previsto no Código de Trabalho, uma vez que não há um contrato do quadro de trabalho da lei portuária, que são as 220 horas, não é? E que não sei, com toda a sinceridade, se são excedidas essas 220 horas. Sendo excedidas estas 220 horas, pois a questão deverá ser denunciada à entidade fiscalizadora do Ministério, ou à CT, do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. Sei que é um tipo de questão em que sindicatos e entidades patronais não costumam falar sobre esse assunto. Sei que foi sempre uma exigência colocar números elevados de horas extraordinárias, portanto, nos contratos coletivos de trabalho. E aqui, Sr. Deputado, terá de reconhecer que é por ambas as partes. E o acordo aí tem sido sempre muito mais fácil e tem sido sempre muito mais difícil conseguir que os membros do governo aprovem isso. Tem sido sempre mais difícil do que o acordo entre as partes. Esta é a realidade. Quanto à questão do número de trabalhadores, pois eu estou de acordo com o seu deputado. Obviamente que se existe um pico permanente de atividade e prevê-se que neste momento vai haver esse pico permanente de atividade em 2019, 2020, deverá ser maior, deverá haver uma contratação de pessoal efetivo para colmatar essa necessidade permanente. Estou de acordo. Agora, não disse nunca, nem posso dizer, é que o Porto de Setúbal precisa em permanência de 188 trabalhadores. é o número mais elevado de todos os nossos portos nacionais. Eu disse há pouco, em resposta a um outro, não sei se foi aqui ao senhor deputado, disse há pouco que em Sines esse número é de 945 pessoas. Em Lisboa é 204. Em Leixões é de 207. Em Aveiro é de 101. Portanto, é óbvio que existe aqui um número muito elevado globalmente de número de deputados, do número de trabalhadores portuários que estão afetos à operação digestiva. É óbvio que existe aqui um número muito elevado. E, portanto, julgo difícil e nunca poderia dizer que este número deveria ser completamente absorvido. Agora, também considero, e esse foi o resultado do acordo que foi estabelecido, é que haveria a entrada de 56 trabalhadores, neste momento, para, como efetivos da empresa, e durante este período haveria um aferimento, e vai haver uma aferição, do número de trabalhadores que poderão ainda ser incluídos e que foi estimado entre 10 e mais 10 e 37, no intervalo entre 10 e 37. Portanto, esse é um trabalho que está em curso, quer pelas entidades empregadoras, quer pelos próprios representantes dos trabalhadores, e é um trabalho que com certeza no final deste período de negociação vai ter vai determinar ou pode determinar uma outra situação diferente. Exatamente. Terminei.
Muito obrigado, Presidente. Passamos então à segunda ronda. Temos dois grupos parlamentares inscritos. Grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Heitor Sousa. 3 minutos.
Sim, Sr. Presidente. Apenas, obrigado. Apenas para referir duas coisas. A Sra. Presidente do Conselho de Administração da Administração de Porto de Setúbal e de Sesima, permita-me que lhe diga que a greve que se realizou a partir de julho de 2018 teve como origem as questões relativas à discriminação salarial praticada no Porto de Leixões e no Porto da Madeira, Caniçal, e essa circunstância é uma violação do direito à liberdade sindical. É uma violação expressa dos direitos dos trabalhadores, estão consagrados na Constituição, o direito de filiação em qualquer sindicato, e não podem por isso ser prejudicados em termos de remuneração pelo facto de pertencer ao sindicato A ou ao sindicato B. Essa questão é uma questão que os sindicatos fez relativamente às horas extraordinárias. E a Sra. Presidente reconhece que o efeito que essa greve teve foi um efeito global em todos os portos, porque precisamente é uma questão que atravessa, não é apenas relativamente ao Porto Sul, é em relação aos outros portos todos, em que essa discriminação existe. E no caso da greve que houve a partir de 5 de novembro, a greve é incorreto, peço desculpa de discordar da sua afirmação, é incorreto dizer-se que a greve a partir de 5 de novembro tem a ver com as horas extraordinárias. Não tem. Tanto assim que o problema das horas extraordinárias e da discriminação salarial não está resolvido e o sindicato fez um novo pré-aviso de greve exatamente por causa dessa questão da discriminação. E portanto, essa questão tem a ver com outro tipo de questões que as administrações portuárias e o Governo têm que intervir para repor um bocado o respeito da legalidade. Portanto, eu queria sublinhar que esta greve de novembro não tem a ver com isso, tem a ver exatamente com a precariedade do trabalho e com a necessidade de inserir os trabalhadores com contrato, que era essa a principal reivindicação. A segunda questão que eu quero referir tem a ver com o seguinte: as projeções que a senhora Presidente está a fazer da atividade portuária não batem certo com duas coisas. Primeiro, existe, como a senhora Presidente sabe, um projeto de dragagens no Porto de Setúbal que tem a ver com o aumento da capacidade da atividade portuária em Setúbal. Então, para que é que se faz dragagens? Segundo, existe um plano estratégico de aumento da competitividade dos portos de Portugal, dos 5 portos da primeira linha, que todos eles prevêem um crescimento anual, no cenário pessimista, de 3,5%. 3,5%, senhora Presidente. E a projeção que está para a movimentação de mercadorias do Porto de Setúbal até 2026 remete para uma taxa de crescimento média anual de 4,5%. Portanto, a senhora Presidente, quando diz que os 186 trabalhadores, supostamente, são em excesso, então como é que compagina esta estratégia e estas projeções de movimentação de carga até 2026?
Está feita a pergunta com tolerância. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedia que a Sra. Presidente da PSS agora, nesta ronda, respondesse àquela questão que eu tinha colocado há pouco sobre a informação dada pelo Governo em resposta à questão que nós colocámos há 2 anos sobre o problema das baixas por doença, que a Sra. Presidente disse que só tomou conhecimento em novembro último, mas que nós já vinhamos levantando e que a resposta, baseada na informação da PSS de forma visível, remetia para a ACT. Como é que este desconhecimento pode ser invocado? Depois queria perguntar sobre a operação do navio Paglia e aquela substituição dos estivadores de Setúbal por elementos externos. No dia 21 de novembro, a Auto-Europa fez um comunicado a dizer que tinha tido garantias por parte do Governo e do operador e do Porto de Setúbal relativamente ao envio dos automóveis a partir do Porto de Setúbal. No dia seguinte aconteceu aquilo que nós todos soubemos e nós estávamos lá e acompanhámos aquilo que se lá passou. E aquilo que nós verificámos foi um porto que paralisou completamente para garantir que o navio Paglia levava os carros da Auto-Europa. Os outros navios que lá estavam ao lado estavam completamente parados e eu pergunto, sabendo que isto ia acontecer, como é que se explicou esta opção e esta intervenção e este plano com a atuação do Porto de Setúbal? Se o Porto de Setúbal, e sabemos todos que é tão importante e é um elemento estratégico para uma região de grandes setores produtivos e de imensa importância, não só para a exportação, mas para o funcionamento da economia, para a recepção de matérias-primas, para o abastecimento à região, como é que se explica, sabendo o que ia acontecer, que aquela operação iria transformar o Porto de Setúbal numa espécie de terminal privativo da Auto-Europa naquele dia? Não é? E já agora, esclarecer como é que foi que o navio Paglia nunca apareceu na informação oficial publicada, pelo menos eu vi e não estava. Estavam os navios todos, aliás, eu até achei que havia outro navio Ro-Ro, que era em vez do Paglia, mas era outro que estava ao lado, não para a Auto-Europa, mas para outra empresa, com outro tipo de transporte de navios. Como é que isso aconteceu? E eu não ouvi falar, eu fui ao site, fui à informação detalhada e estavam os navios que iam chegar, estavam todos menos aquele. Por outro lado, há aqui esta questão concreta de haver uma operação que tinha efetivamente uma mobilização do trabalho com os resultados, peço-lhe que nos transmita o balanço daquela operação. Porque os resultados e a forma como aquilo estava a funcionar era claramente confrangedor. Para terminar, uma questão que tem a ver com a recusa que a PSS fez no dia seguinte, em que a autoridade portuária negou formalmente o acesso de dirigentes sindicais credenciados ao terminal. E, portanto, encontram-se, isto foi escrito pela PSS, encontram-se diversas autoridades com competências e atribuições específicas no terminal em apreço, pelo que indeferimos a entrada no terminal e as diligências solicitadas pelas excelências. Ou seja, assumiu por escrito à PSS uma violação da lei, negando o acesso dos dirigentes sindicais.
Obrigado,
ao terminal. E eu peço-lhe que explique o que é que se passou, porque esta situação é verdadeiramente inaceitável e não estamos aqui com fantasias de picos de atividade. Eu tenho aqui uma procuração que foi exigida aos estivadores em nome de um funcionário representante da Operativa, que tem a procuração para assumir os contratos em cada dia, em cada momento, ao sabor das encomendas, e isto é uma necessidade de efetiva e permanente de trabalho, que tem que transformar-se num vínculo permanente. Portanto, não é de flutuações nem de picos de atividade.
Está feita a pergunta. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Para contratos à medida do patrão. Isto não, é inaceitável. Muito obrigado.
Para responder nesta ronda final, tem a palavra a ser a Presidente da Administração de Portugal.
Em primeiro lugar, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, portanto, e em relação àquilo que foi a discriminação, que me diz que é a discriminação salarial que existe nos portos como a APDL e a APRAM. No caso do Porto de Leixões, os trabalhadores, não há uma discriminação salarial sobre o salário base. Há uma discriminação, e é real, sobre os trabalhadores que são chamados a fazer horas extraordinárias. Portanto, isto que é importante sublinhar isto, é que a discriminação, e portanto, não é sobre o salário base, é sobre a chamada desses trabalhadores para trabalho extraordinário, suplementar. Portanto, isto é muito importante ser dito. E na Madeira a mesma coisa. Como? Não, mas ouça, mas a greve às horas extraordinárias não abrange os trabalhadores. Não tem efeito lá, nem tem efeito no Caniçal. Vai ter efeito em Lisboa, onde não há essa discriminação, isso. E vai ter efeito em Setúbal. Portanto, não há, não atinge o seu objetivo. Agora, a questão que, obviamente, que se perguntou exatamente no caso de Leixões, porque é, quer dizer, obviamente que se esta questão foi colocada à Autoridade do Trabalho, de Fiscalização do Trabalho, que fez essa fiscalização e que considerou que não havia violação da lei, porque a discriminação não é uma discriminação salarial, é uma discriminação ao trabalho extraordinário. Peço desculpa, mas esta foi a resposta da ACT. Foi feita uma grande insistência sobre a empresa de trabalho portuário em Leixões para que esta situação não se mantivesse. E aquilo que é a resposta da empresa de trabalho portuário é que a todos os trabalhadores foi enviada uma ficha de inscrição manifestando a sua disponibilidade para efetuar trabalho suplementar, e este envio foi feito a todos os trabalhadores. E esses trabalhadores recusaram-se a enviar o preenchimento dessa ficha. Esta foi a resposta que nos deram. Pelo que houve uma insistência, nomeadamente, a Sra. Ministra fez pessoalmente questão de o fazer, imiscuindo-se assim na atividade de gestão de uma empresa privada, mas fê-lo, no sentido de que voltassem a ser enviadas essas declarações aos trabalhadores. A última informação que eu tenho, e é uma informação de ontem, é que essa declaração foi enviada aos trabalhadores, mas havia uma frase a mais em relação à primeira. E a questão agora é, tirem-me essa frase e coloque-se a declaração igualzinha à dos outros trabalhadores. Portanto, eu julgo que essa questão é uma questão que vai ser superada. Ou seja, vai passar a haver uma declaração desses trabalhadores, dizendo que, efetivamente, estão disponíveis para fazer o trabalho suplementar. E, portanto, eu penso que, com certeza, hoje ou amanhã, essa questão será superada. Estou plenamente convencida disso. Mas não é uma discriminação salarial, uma discriminação a chamada para o trabalho suplementar. Em relação à greve do dia 5 de novembro, continuo a dizer, não tenho nenhum pré-aviso de greve que envolva a preocupação pela existência de trabalho precário num volume exagerado, como já todos reconhecemos, que existe no Porto de Setúbal. Não tenho nenhum pré-aviso de greve que refira esse motivo para a realização da greve. Não há. E posso deixar o pré-aviso para poderem constatar que não existe, que não está de facto registado. Em relação à projeção da atividade portuária, nós, este Conselho de Administração, tinha a ambição de mudar completamente o Porto de Setúbal. Tinha essa ambição e continua a ter isso como um grande objetivo. Portanto, ou seja, transformar o Porto em condições que permitam receber navios de maior dimensão. Não são, quer dizer, um disparate pensar que são os navios que vão a Sines, são navios até 4 mil teus que permitiriam esse tipo de navios receber, cobrir uma operação dos navios que estão neste momento em circulação no mundo, não é? A um nível que consideramos aceitável para que o Porto de Setúbal possa ser inscrito no mapa dessas companhias. E isso significa navios de 4 mil, 5 mil teus. A partir daí, com até 4 mil, 5 mil teus, nós teríamos uma cobertura do número de navios que permitiria colocar o Porto de Setúbal no mapa das empresas, dos armadores de transportes, como um porto possível. E tivemos, inclusivamente, o Ecolines, que foi para o Porto de Setúbal com essa perspectiva. Também já saiu do Porto de Setúbal, não é? E está em Sines neste momento. Não porque exija os seus navios aquela dimensão, mas porque se sente mais confortável e mais segura. Portanto, a projeção da atividade portuária, aí, Sr. Deputado, eu considero transformarmos muito o tipo de carga que vai a Setúbal como uma carga contentorizada. E isso no momento em que tudo hoje é contentorizável. Eu lembro-me, 20 anos atrás, não era impensável que a pedra era um produto contentorizável. Era impensável que produtos químicos eram contentorizáveis. Era impensável uma quantidade de carga que hoje é contentorizada, hoje praticamente tudo é contentorizado. Porque em termos da própria operação, é uma operação, portanto, multimodal, que permite a multimodalidade com toda a facilidade e é uma, e portanto, com um manuseamento universal, portanto, em termos das máquinas que são utilizadas, e, portanto, isso é desejável e continuamos a considerar que é desejável para o futuro do Porto de Setúbal que isso assim aconteça. Consideramos também, como disse já nesta intervenção, que a carga contentorizada não só é uma carga que exige mais mão de obra, porque é uma carga que exige mão de obra especializada, como, inclusivamente, é uma carga que que vai permitir uma uniformidade em termos da mão de obra que lhe está associada. Portanto, a todos os títulos isso é desejável. Penso que respondi a tudo. Em relação ao senhor deputado, em relação ao senhor deputado Bruno Dias e às diferentes questões, portanto, em relação à informação das baixas por doença, penso que foi o seu serviço. Se puder o meu colega dar essa resposta, que é o que está mais dentro desse
assunto. Muito obrigado. Eu não tenho presente qual foi a resposta dada pelo Ministério, mas se bem me lembro, isso já tem, de facto, uma coisa tem razão, isso já tem um tempo que já quase cai no esquecimento, mas eu recordo-me, foi feito um levantamento do número de trabalhadores e a situação abordada em concreto não era tanto a questão da segurança social, mas sobretudo da situação dos eventuais, dos contratados, efetivos, talvez a termo, não sei se na altura havia algum a termo, e os eventuais. Eu não posso adiantar muito mais sobre esse diagnóstico. Isso foi pedido aos recursos humanos, que, uma coisa me lembro, tiveram algum desconforto no tratamento por desconhecimento, porquanto isso, cá está, era trabalhadores que não são nossos, os nossos recursos humanos tratam dos trabalhadores das administrações portuárias, e, portanto, na altura, a diretora, não estou a desculpar-me, mas o que fez foi uns contactos também com as empresas que realmente eram empregadoras, para fazer o próprio levantamento dos efetivos com exatidão. E é o que eu posso dizer, de facto, a situação, subscrevendo o que a minha colega disse, nós, quando foi a questão eu não lhe chamaria da greve, mas a indisponibilidade para o trabalho, que depois é que há aqui este problema quando fala. Não sei se me permite. Não, se me permite já agora só acrescentar, é que a partir de 5 de novembro o que houve foi a questão da indisponibilidade dos eventuais para, ao serem chamados para o trabalho, apesar de convocados. E foi aí que, portanto, a outra greve manteve-se tal e qual com os mesmos. Houve uma alteração até no decorrer. Mas não teve, não foi no objeto, não foi no objeto, foi no prazo, não é? Que estenderam até um de janeiro.
O último prazo era exatamente o
de janeiro.
Já foi de outubro.
Exatamente. E portanto, para lhe responder, Sr. Deputado Bruno Dias, de que eu não tenho presente, nós não tínhamos presente, a questão do problema relacionado com as baixas e da deficiente assistência que tinham ao nível da Segurança Social. Portanto, nunca nos passou, é o que lhe posso dizer que era o nosso conhecimento. Portanto, e do que estará na informação desse documento, informação que nós prestámos para o Ministério responder. Portanto, era quanto à questão do levantamento de trabalhadores, é o que eu posso dizer sinceramente.
Em relação ao navio Paglia, de facto, naquela altura houve um conjunto de navios que eram anunciados em sites internacionais e depois desanunciados. Vamos lá ver, o registro fidedigno de todos os navios que entram no porto, e é tão fidedigno porque é a partir daí que as empresas começam a pagar as taxas para a amarração, para o reboque, etc., para a pilotagem. Portanto, aquilo que é o registro fidedigno não é o que aparece em sites, é o que aparece registado na janela única portuária. E na janela única portuária, garanto-lhe que o navio Paglia foi anunciado, como não podia deixar de ser, na janela única portuária. Como não podia deixar de ser. Houve.
Não,
na janela única portuária estava. Ouça, quem faz o registro. Quem faz o navio dos registros são os agentes de navegação. E aí, quer dizer, podem fazê-lo até à véspera, isso podem. Agora, que têm que o fazer, têm, e que o fizeram, fizeram. Garanto-lhe. Portanto, isso, temos o registro, está tudo registado. Não, nunca poderia ser, garanto-lhe que não foi a posteriori. Foi registado. Até por causa de todas as autoridades, tinha que ter sido, foi registado garantidamente. Sim, senhor.
Peço desculpa, obrigadíssimo. O site é portodesetubal.pt chegadas IFEN, movimento portuário HTML.
Isso não é julgo. Isso não é. Isso foi o site.
Isto é do site do Porto de Setúbal.
Está bem.
O site do Porto de Setúbal. Portanto, a vossa informação na véspera não tinha nada.
O site do Porto de Setúbal, que eu considero, aliás, eu costumo dizer, isto agora um bocadinho de
oficial.
Não oficial, eu costumo dizer que Setúbal tem a mania de copiar tudo que de mau há em Lisboa.
Mas o link é para a JUP do Porto de Setúbal.
Não, não, ouça, esse não liga para a JUP. Esse não liga para a JUP.
O link é para a JUP do Porto de Setúbal.
Pronto, não, não. Não. E esse, e devo dizer-lhe o seguinte, no Porto de Lisboa há o hábito de colocar no nosso site navios chegados ao Porto de Lisboa. Eu já proibi que pusessem isso. Já proibi. Porquê? Porque corresponde a uma informação sempre errada. Porque, como eu disse, os navios não têm, quando chega o navio já não é naquele horário, naquele dia. Portanto, a informação fidedigna é a informação da JUP. E no, na JUP estava. Foi assim que o armador o colocou. Não pode fazer a operação se não estiver. Não pode. Portanto, eu garanto-lhe que está. E, portanto, e posso-lhe mandar o comprovativo, Sr. Deputado, do registro no navio, da hora, etc. Pronto, o Sr. Deputado fica prometido, fica garantido. Mas isso não tenha dúvidas. Em relação à operação do navio, a operação foi efetuou 2000, fez 2022 navios, conforme carros, veículos, conforme estava previsto. A operação desenvolveu-se em três turnos. E, portanto, dá uma média de sendo que houve interrupções, não é? Normais. No primeiro dia houve uma entrada mais tardia. No segundo dia houve uma fiscalização do ACT aos trabalhadores, portanto. E no terceiro dia acabou às 5 da tarde, portanto, antes do fim do período. Portanto, fez 2022 veículos. A fiscalização até à data não temos oficialmente informação do ACT, mas o ACT verificou que aqueles trabalhadores estavam certificados para o exercício daquela atividade. É uma certificação, tem que ter uma certificação por uma entidade de certificação profissional, portanto, que esteja credenciada e registada para esse efeito. Não estava, e isso é o que diz a lei, é o que diz a lei. Portanto, a lei não obriga.
Sr. Deputado, não havendo ainda, até à data, a informação oficial da ACT, o melhor é o grupo parlamentar perguntar à ACT. Está a dizer que a ACT foi verificar. E eu perguntei-se qual é a conclusão. Se havia ou não.
Não,
está a dizer que não há ainda informação oficial.
Não, eu não tenho conhecimento.
Ou esperamos ou perguntem à ACT.
Não, vamos lá ver. Eu não tenho conhecimento se detectou alguma irregularidade. Como? Não, não. Carteira não é. A carteira acabou. Acabou. A carteira foi. A carteira foi substituída por a certificação profissional. E a certificação profissional, neste caso, Sr. Deputado, pese embora muito a toda a gente, é uma certificação profissional que não é muito exigente. Obrigatoriamente as pessoas têm que ter carta de condução, têm que saber guiar e saber piar os veículos, o que é uma tarefa. Eu diria, há muitas senhoras neste tipo de atividade. Eu própria já lá fui ver operações e há muitas senhoras a fazerem esta atividade. Portanto, não é uma atividade que exija uma grande... talvez não seja a mais feliz, concordo consigo, mas há de facto muitas senhoras a fazer ali naquele terminal, a fazer essa operação, é um facto, mas quando me diz sobre a eficácia a eficiência, digamos assim, daquele trabalho, seu deputado, eu diria que a própria Auto-Europa não estava à espera que em 3 dias, portanto, normalmente a média de um turno é de 1000 veículos. A média num turno é de 1000. Esteve abaixo dessa média, esteve à volta de 800 veículos por dia e no terceiro dia acabou mais cedo. Mas não é uma diferença absolutamente brutal. Não é uma questão que dê pena nem nada. Quer dizer, toda a gente ficou, e digo-lhe mais, com certeza que se estivessem lá mais uma semana, atingiam com facilidade os outros níveis. Quer dizer, é fácil de perceber isso. Portanto, foram de facto embarcados 2022 veículos, em 3 turnos, o último dos quais não chegou ao fim. Pronto.
Sim, senhora, queria obviamente agradecer a doutora Lida Sequeira, a doutora Ricardo Roque, quer a disponibilidade para esperar um pouco mais no início do nosso trabalho, quer a disponibilidade de tentar responder a todas as questões. Queria agradecer esse facto e, obviamente, dizer que a Comissão está perfeitamente disponível para receber mais informação. Também a procurará. Já temos o registro para que, de facto, porque somos muitas vezes confrontados com notícias da imprensa, que temos que obviamente levar a sério, e às vezes não há nada como ter a fonte segura e fidedigna de qual é a origem da notícia. E também já temos o pré-aviso que seguirá por mail a cada um dos seus deputados para pouparmos papel, para que possam confirmar o que a Sra. Presidente acabou por dizer, e portanto aguardemos, julgo, só a nota do registro e outras questões. Nós vamos continuar, ainda falta ouvir pelo menos como a Sra. Ministra do Mar, que tentaremos que seja dia 22, e portanto terminamos essas questões, porque já ouvimos também todos os sindicatos e agora ouvimos obviamente a Administração do Porto. Queria agradecer e desejar-lhe continuação de um bom ano e de um bom trabalho para o Porto de Setúbal e de Sintra. Muito obrigado. Está encerrada a nossa reunião.